Está no ar o programa Trajano pela Paz, pela Rádio Cultura AM 930.
É uma ideia que está sendo muito discutida no Brasil inteiro. Já são 72 municípios, se não me engano, que já conseguiram implantar uma política de gratuidade do transporte coletivo, gratuidade para os usuários, né, gente? E, perspectiva, a gente está prevendo que a operação do sistema, o custo de operação do sistema, ele seja subsidiado. Tem outras fontes de recursos, não, vai depender de você, passageiro, bancar o sistema. Aqui em Curitiba, a gente vê um modelo que tem inúmeros problemas de qualidade, problemas de economicidade, ou seja, está muito caro. A gente vai ter uma das tarifas mais caras do Brasil. A gente não tem inovação, a gente tem uma frota bem com vários problemas, mais de 1.200 km da cidade. E a grande questão que está agora em discussão é como que a gente avança no modelo de tarifa zero que existe, como eu falei, no município, 70 municípios do Brasil, são municípios ainda de pequeno porte. Um município tem um pé, Balneário Camboriú, Quatro Barras, Garopaba, tem um cantor, tarifa zero. Daqui agora a gente dá um salto, que é um salto de uma engenharia, uma estrela política, legislativa, para que a tarifa zero possa ter uma realidade para os grandes municípios, os grandes centros urbanos. Qual que é a ideia, Gustavo? Poxa, a pessoa não pensa duas vezes, três vezes, antes de pegar um ônibus. Com isso, você vai ter pessoas andando mais de ônibus. A cada ano, o professor Lafayette falou isso para os governadores, o sistema de Curitiba está muito caro, com a falta de qualidade, afetado o usuário, cada ano a gente perde o usuário. Pessoas estão indo para a moto de moto, muitos aplicativos, algumas pessoas vão para a bicicleta, ainda tem muitos mais, e muitas também vão para o carro. De ter a tarifa de viagem, você vai fazer mais e mais pessoas andando no transporte coletivo.
A economia da cidade tem contato com esse tempo. Muitas pessoas deixam, não tem condições de pagar o transporte. Então, a própria vida é viável.
Como a gente falou, né? O direito à cidade, o direito ao poder, o direito ao esporte, o direito à cultura. Mas isso é impossível, isso é uma irresponsabilidade. Bom, a gente coloca isso como uma realidade real, dentro de uma construção. E o que, que é muito importante estar nos ouvindo, eu lembro, em 2025, a gente tem o término do atual contrato de transporte de Curitiba. O atual contrato foi objeto de CPI, e as coisas do Ministério Público, ele se encerra.
Quantos anos tem esse contrato?
Esse contrato se encerra em 2010. Ele vai encerrar em 2025. A gente vai ter uma nova licitação, um novo edital. Isso é muito importante, porque esse novo edital já tem que dar diretrizes para o modelo que a gente quer aqui para frente. A tarifa zero, ou a redução integral da tarifa, os usuários, ela vai ser compensada com subsídios, com recursos do poder público, mas também com possibilidades de legislativas estruturas, por exemplo, com uma alteração da lei de transporte. A ideia é que empregadores, que têm mais de 7 empregados, colaboradores, em vez de pagar o vale transporte, já pagaria esse fundo que seria utilizado para subsidiar a operação do sistema. Tem várias outras formas. Por exemplo, alguns municípios que implantam algumas taxas que vão ser destinadas integralmente para subsidiar o transporte.
Algo imediato, né?
É um passo a passo. É uma condição feita de forma responsável, um amparo jurídico, legislativo. Mas pensando que a economia, eu não vou gastar R$ 150 por ir casa de trabalho no mês. Eu vou usar esse recurso no trabalho. Eu vou usar esse recurso em educação. Isso vai gerar
outras
movimentações econômicas. É importante também a gente colocar essa perspectiva de que a cidade tem que estar acessível às pessoas. E do jeito que está, a gente vê uma cidade que privilegia os carros, o tipo de mobilidade. Não é que o carro não tem todo lugar, mas todo mundo tem que ter todo lugar.
Eu lembro que alguns anos atrás nós tínhamos a família de um real no domingo.
E o Greco era estímulo.
É, mas isso ajudava tanto a família, a ir de casa, a ir aos pais. Isso facilitava tanto a vida do operário, da missão, um estudante poder fazer. Isso é muito importante da temática, entender o mundo.
Isso, a gente vai criar facilitar o acesso à universidade para os estudantes, como todo.
Facilita para os estudantes.
E a gente pensar nessa perspectiva do direito à cidade. Suma isso que está sendo colocado em questão, em xeque. Tá? Você garantir que as pessoas acessem a cidade e a tarifa zero não pode pensar isso. A gente tem que considerar isso. Vamos dar outro exemplo: iluminação pública. Como se beneficia da iluminação pública?
Assim,
quem paga a iluminação pública?
As taxas do contribuinte.
Que já que você tem, né, porque a nossa empresa foi privatizada, né, a gente lutou contra, mas a gente também trabalhar um exemplo. A ideia é que justamente você pode ter uma inserção, uma cobrança que vai ser de benefício e uso para o coletivo. Todo mundo vai se beneficiar, todo mundo, até mesmo quem não pagou. Então, essa é um ponto de pensar.
Tem um processo de construção, a sociedade não se pode facilitar e apoiar. Eu acho que
é pode. Então, eu acho que a gente falar sobre isso tem importância, conversar com os vereadores, ver o que vem de eleições municipais. Como é que os candidatos estão tratando o tema da mobilidade, do direito à cidade? Então, eu acho que esse envolvimento cidadão é essencial. O mundo tem que participar e tem que cobrar.
Mais disponível ao cidadão. Falando de mobilidade.
Desculpa, só para o último comentário sobre isso. Eu acho que atualmente a gente tem um sistema de transporte coletivo que privilegia o lucro dos empresários. Ele não privilegia o usuário, que precisa do ônibus, pessoa que pode usar o ônibus quando tiver uma necessidade. Não, o sistema privilegia o lucro dos empresários.
Vontade de quiser, não sei.
Tanto que a gente teve agora, recentemente, a prefeitura comprando R$200 milhões, comprando ônibus para as empresas. Então, isso já existe um valor de depreciação da frota previsto na tarifa. Então, é como se a prefeitura estivesse dando todo o apoio para que você, empresário do ônibus, não tenha prejuízo. Não terá prejuízo de forma alguma.
Porque o empresário não.
Todos os outros setores da economia correm risco. O pequeno, principalmente, corre risco, mas todos correm risco.
Nós temos uma questão aí, que os cobradores de ônibus foram dispensados. Né? Foi isso, né? Recentemente. Né? Senhor, em momento nenhum. Quer dizer, a economia da empresa é muita economia do contribuinte. Acho que isso falou no poder financiar. Só o fato de poder ter uma conta zero, só o fato de poder colocar esse conhecimento já é muito positivo. Agora tem todo um processo de informação que depende também do movimento da sociedade.
Sim, você falou bem, é um processo. Então, há 10 anos atrás, a gente teve 2013, os protestos, que começaram porque por um aumento de 20 centavos. Não é por 20 centavos, porque foi sendo contra tudo. E levou até uma falta de precisão, né, das circunstâncias. Mas foi uma relação de forte coletiva.
Mas depois
Teve várias discussões. mas a gente está atualmente estudando aquele tema de conflito do Caio Pastel, que não é mais visto como uma pena possível. Não, ele é uma possibilidade real de uma política pública real, possível de ser construída, processo, com vários atores. Então, as 72 cidades que já têm participação civil, já eles fazendo o Brasil, já demonstra que isso não é uma utopia, isso não é uma realidade possível. E eu acho que agora é transformar-se como um sistema único de saúde, a discussão que está no Congresso, do sistema único da mobilidade, que preveja esse direito à mobilidade assegurado por políticas públicas.
Neste momento, muitas coisas estão sendo requestionadas, ressignificadas no país, né? E nós propomos a tornar o país mais humano. A mobilidade urbana é uma das questões. A questão da segurança das bicicletas no trânsito. Tivemos algumas mortes, agora temos algumas vidas separadas. O que você pensa em questão do crescimento do volume de bicicletas na cidade? Porque nós sabemos que muita é por conta da questão econômica, outros é por questão mesmo que a pessoa optou por não poluir a cidade. Né? Então, assim, eu sei que você tem uma defesa muito grande contra essa questão, e você tem viajado para questões internacionais, em debates, contasse como que seria então, hoje.
A mobilidade ativa, a mobilidade por bicicleta, mas também caminhar, eles são políticas básicas de cidadania. Você não pode imaginar que em algumas áreas da cidade você pode caminhar com boas calçadas, boas ciclovias e outras. O direito à cidade é parte do pressuposto que a cidade, integralmente, a sua totalidade, tem que ser ciclável, caminhável, acessível para a pessoa com deficiência. E, assim, a gente está avançando. Tá? Existem avanços, mas tem muito, muito para fazer. Falando de Curitiba, a gente recentemente teve a implantação de bicicletas compartilhadas, que é uma realidade já há muitos anos em São Paulo, Fortaleza, Rio de Janeiro. Finalmente chegou a depois de muita, muita, muita cobrança. Que era só a prefeitura abrir o edital para promover essa participação, e a gente não teve boa vontade por parte dessa gestão durante seis anos. Faz seis anos que a gente está procurando a prefeitura avança nesse sentido. Saiu agora, que bom, tem problemas, estão começando,